Ora, antes de mais nada, agradecer a Dinda, dar-lhe as boas-vindas e agradecer também este gesto de participação cívica, tanto esta abertura, dando resposta a esta abertura que a Assembleia faz questão de manifestar, e nomeadamente a Comissão de Educação, em que todas as pessoas que aqui queiram trazer situações, problemas, em explicar situações que acham que não estão corretas e apresentar sugestões, são todas recebidas, e a prova de que era uma só peticionária, portanto, é também atendida. Hoje aqui temos, portanto, o seu deputado João Prata, do PSD. Entretanto, não sei se chegará mais alguém, mas iremos trabalhando. A doutora Teresa Fernandes, que faz, portanto, é da Comissão de Educação também, e uma das nossas assessoras da bancada do PSD na área de Educação, Ciência e Cultura. E, portanto, dava-lhe então cerca de 10, 15 minutos para expor a situação.
Começo por agradecer realmente esta oportunidade que me foi dada. O que me levou realmente a expor a minha situação, antes de mais, é eu acreditar ainda que realmente somos ouvidos e que temos essa oportunidade. Portanto, eu consegui resumir, a situação pode-se resumir o melhor possível, o melhor possível a forma como eu a descrevi, que é, portanto, sou professora há 25 anos, no ensino público, sempre contratada. Tenho vindo cada ano a alimentar sempre, a pensar, não, no próximo concurso vou conseguir vincular, até que assim, os anos vão passando e os anos passam realmente muito depressa, como vocês sabem. Quando olhei para o lado já tinham passado 25 anos e penso assim, ok, estou com 25 anos de serviço e se calhar este ano foi aquele ano em que eu pensei, não, este ano vou conseguir vincular. E fiquei, é assim, eu sou de Belas Artes e se calhar nós, quando somos de Belas Artes, damos muita importância às emoções. Portanto, eu tenho que falar como eu dou aulas. Falo com o coração e falo com a alma. Portanto, não preparei nenhum discurso formal. Portanto, eu tenho que ser autêntica. Portanto, já que me estão a dar a oportunidade de falar, eu vou ser eu. Portanto, não vale a pena estar aqui com discursos muito formais. E é assim, este ano acreditava que realmente ia conseguir vincular. E qual foi o meu espanto com a norma que foi criada, esta última norma pós-concursos? Pessoas com muito menos anos de serviço do que nós, falo nós, 25 anos, 20 anos, acabaram por nos passar à frente. Porquê? Porque esta norma dizia que quem tinha 4 contratos seguidos e sucessivos nos últimos 4 anos, vinculava. Agora, o que é que aconteceu? Porquê é que eu não consegui encaixar-me nessa norma? Como vocês sabem, nos últimos 2, 3 anos, a educação tem sofrido grandes alterações. Os horários têm escasseado com esta história dos mega agrupamentos, de turmas excessivamente grandes. Acabaram, eu não digo que as pessoas não são necessárias, há formas de contornar e de, aparentemente nós não seremos, parece que necessários. E eu passo a explicar, eu tenho 25 anos de serviço e nunca em momento algum já fiz substituições. Nos últimos 2 anos eu só consegui lugares de substituição. Agora, há uma coisa que eu não entendo, como é que eu, ao fazer uma substituição, estou a substituir um professor do quadro, que tem horário completo, e eu, ao assumir esse lugar, o meu horário deixa de ser completo porque eu sou contratada. A forma como fazem a contagem, um professor do quadro tem um horário de 22 horas, eu, como tenho um estatuto de contratada, vou fazer exatamente as mesmas tarefas, mas passo a ter 18 horas, 19 horas. Consequências dessas 18 horas, 19 anos. 19 horas. Não me enquadro na norma, porque a norma diz 4 anos consecutivos, renováveis e de horários completos. Ou então é assim, um horário completo é de 22 horas. Isto quer dizer que quem tem 20 deixa de ser completo. Obviamente que sim. Agora, um horário de 20, somos todos seres inteligentes, um horário de 20 ou de 22, quer dizer, só não se encaixa nas 22, acabamos por estar a tempo inteiro na escola, acabamos por ter a mesma entrega, acabamos por ter o mesmo empenho. Eu, se calhar, no meu caso, sinto-me muito mais magoada, muito mais injustiçada, porque eu acredito naquilo que eu faço. eu entrego aos meus alunos e tenho sido efetivamente uma professora da escola pública, porque eu um ano estou numa escola, no outro ano estou noutra, o que emocionalmente estamos sempre a criar laços e a romper laços, porque criam-se laços entre as pessoas, entre as crianças, entre nós. E o que é que acontece? Ao romper esses laços, além do lado emocional, também há um lado de formação, que é assim. O ano passado eu, por exemplo, estive a desenvolver um trabalho num curso profissional de design de moda. Em Portugal só há duas ou três escolas com o curso de design de moda. Entretanto, eu este ano mudei de escola, estou noutra área completamente diferente. Ou seja, a formação que o Ministério investiu em mim, que eu própria investi em mim, vai por água abaixo. E pior ainda, o que me dói neste momento na alma é que o curso corre o risco este ano de fechar por falta de professores de formação. Quando eu, que até tenho formação, se calhar por uma questão de ordenação das listas, não vou conseguir ficar naquela escola. Aquela escola vai deixar de dar oportunidade a miúdos de tirar um curso onde vão dizer que não há professores com formação, o que é mentira, porque o professor com formação está noutra escola qualquer a fazer outra coisa qualquer. Ou seja, eu acho que eu própria, há uma má gestão dos recursos, porque eu todos os anos estou... Eu, como não sou professora de quadro de escola, eu sou uma professora do Ministério, com um ano estou num lado, no outro plano... E no meu grupo eu posso dar 17 disciplinas diferentes. Eu um ano estou a dar geometria descritiva, outro ano estou a dar história da arte, outro ano estou a dar educação visual, outro ano estou no curso profissional de multimédia. Isto é excelente para mim, fantástico. Eu tenho uma formação, vocês nem imaginam. Sinto-me realmente muito realizada. Agora, o que eu acho é que estou a investir em mim e que os meus recursos neste momento não estão a ser aproveitados. Porque eu, por exemplo, aconteceu, eu tive 5 anos ligadas à multimédia. Vou ganhando experiência, vou ganhando prática. De repente mudo de escola e vou dar educação visual. Então é aqueles anos todos que foram investidos em mim, em que houve formação, em que eu me entreguei. Portanto, volta a ir para lá se calhar um professor inexperiente, que vai a partir do zero, com formação. Estamos a perder tempo, estamos a perder dinheiro, acho eu. É má gestão. Se calhar se isto fosse uma empresa, chegaríamos à conclusão que estávamos a esbanjar dinheiro. E estamos. Estamos a esbanjar dinheiro. Outra coisa é assim, com esta norma que foi criada, tentou realmente, nota-se que houve um esforço para remediar a situação, para vincular professores, mas não se pensou nas pessoas que nos últimos 2 anos não conseguiram estas renovações de contratos. Não é? E o que é que aconteceu? Se calhar foram miúdos mais novos que conseguiram ficar em escolas TAPEs, que normalmente só existem nos arredores de Lisboa. Esses sim, são renovados automaticamente. Com 10, 15 anos eu fico feliz por ele, ainda bem que eles vincularam. Agora, é assim, eu com 25 não consegui vincular. E penso assim, se isto está a piorar de ano para ano, então se calhar as minhas perspectivas de vir a vincular vão também diminuindo. Porque eu já tive esses 4 anos consecutivos renováveis. Não foi os últimos 4. Agora é assim, convenhamos que 25 anos a contrato, sejam renováveis, não sejam renovados, também cansa. Eu estou-me a começar a sentir cansada. Acho que basicamente é isto.
Perdão, ia só esclarecer que está a falar com quem está dentro do assunto. Eu tenho 32 anos de ensino e o colega, o deputado João Prata, tem 26 anos de serviço de ensino também, exato, público. Portanto, estamos a falar entre quem também está a par de todas as situações do ensino.
As pessoas não estão no sistema, não conseguem perceber... Estou a dizer, quando as pessoas não estão no sistema é mais difícil, às vezes...
Comunicar.
É exato. Não falamos a mesma linguagem. É isso mesmo.
Tá. Eu passava então ao Sr. Deputado João Prata, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Amarildo. Boa tarde também aos presentes e boa tarde à Sra. Professora Graça. Dizer-lhe exatamente como disse a minha colega Maria José Castelo Branco, que é para nós um gosto e uma honra podermos verificar ao longo destes 4 anos, estão praticamente a concluir agora, que há muitos cidadãos e muitos cidadãos, cidadãs, como neste caso a senhora, que estão a participar cada vez mais, vêm expor cada vez mais coisas à Assembleia da República, e é correto que o façam, e é correto que insistam, porque, na verdade, neste caso, somos dois docentes, estou no primeiro ciclo, somos dois docentes e há aqui algum conhecimento e alguma afinidade com o assunto e há também a nossa esfera política que temos que respeitar. Mas é bom que outros colegas nossos, que não são da nossa área profissional, se envolvam e percebam aquilo que se passa naturalmente com a realidade dos professores. E por isso a minha primeira palavra era claramente obrigado pelo seu empenho, pela defesa daquilo que julga ser justo e que julga ser que a lei lhe deva conceder, e dizer-lhe que, independentemente daquilo que vier aqui a acontecer em resultado, em razão da sua petição, que não desarme e que possa naturalmente ter outros colegas consigo, porque o saldo da democracia é esse, é participar, é expormos os nossos pontos de vista e sabemos confrontá-los, ou se quiser, contraditar com outros elementos também. As decisões normalmente não são apenas em razão deste ou daquele, são em razão de uma comunidade e são naturalmente informadas e formadas e formuladas também tendo em conta outras realidades que nós temos que atender e neste caso concreto dos professores também. Dizer-lhe que seguramente, e mencionou isso na sua intervenção, que houve um esforço ao longo destes últimos anos para procurar de alguma forma inserir mais professores nos quadros. Esta legislatura, na área da saúde e na área da educação, eu diria que se conseguiu um pouco amenizar, um pouco reduzir a precariedade de milhares de professores. Entraram para os quadros cerca de 4 mil professores, se não estou em erro, durante estes 4 anos. Tivemos contratação de psicólogos que há muito tempo eram pedidos, eu recordo na outra legislatura e também nas minhas escolas, que havia sempre uma complicação muito grande com a contratação de psicólogos para dar os apoios para isto e para aquilo, e conseguiu-se nestes 4 anos, dir-me-á, mas não são suficientes, aceitamos, aceita-se, mas conseguiu-se já resolver esse problema. A própria contratação de professores, e aqui também, mais uma vez, dar força àquilo que a senhora professora fez, muito também pela Associação Nacional dos Professores Contratados, penso, não sei se conhece, é do seu conhecimento, que veio aqui muitas vezes a esta Assembleia da República na anterior legislatura 2009-2011 e agora também, e chegaram mesmo à instância europeia, onde daí também emanou algo que serviu de base para esta legislação, que agora os professores contratados estão, de alguma forma, vou dizer beneficiar, não no sentido, mas dizer, foi reposta justiça, digamos assim. E a verdade é que num contexto complicado socioeconómico em Portugal, todos conhecemos, todos vivemos no dia-a-dia, os que ganham mais, os que ganham menos, os estão numa situação profissional mais certa, se é que hoje se pode falar assim, é que eles estão numa situação profissional incerta e, mais ainda, a quantidade de pessoas desempregadas que temos, dizia eu, apesar deste contexto, conseguiu-se efetivamente procurar ajustar aquilo que é a exigência da lei, aquilo que são as efetivas necessidades das escolas e também o conjunto de professores, conseguiu-se agilizar aqui um quadro legal que permitiu responder, neste caso, a cerca de 4 mil docentes. Dir-me-á, a senhora professora, não foi suficiente, há muito mais professores, há mais necessidades nas escolas, mencionou que esteve a substituir colegas nossos que provavelmente ou por baixo, ou por situações de doença, ou por se aposentaram, enfim, outras situações surgiram, então a senhora teve a possibilidade de ser contratada e fez o trabalho que estava destinado a esses professores e fez a senhora professora, e seguramente que bem, e seguramente com a profissionalidade que referiu e com a entrega aos alunos que mencionou, conseguimos, de alguma forma, encetar esse processo. E acredite que na legislatura 2009-2011 foi um dos temas muito badalados aqui nesta Assembleia, foi exatamente o conjunto dos professores contratados que aqui vieram, que aqui foram feitos projetos de resolução e que não houve seguimento. E nestes 4 anos, ainda assim, conseguimos fazer alguma coisa de diferente, mesmo num contexto muito difícil. Isso é reconhecido pela própria Associação dos Professores Contratados, que também ainda não está satisfeita, entendo aquilo que mencionou da norma Travão, conhecida assim como norma Travão, que não é correta, é discutível, mas diria que nós temos que contratar professores para o serviço público, nos quadros, bom, contratar professores para os quadros do Ministério da Educação, assim é mais correto dizer, em função também das necessidades das escolas. E nós hoje temos uma noção, penso todos aqui à volta dessa mesa sabemos, temos uma clara, um claro problema de redução de alunos. Dir-me-á a seguir, e correto, mas as turmas também aumentaram do número de alunos. Não é incorreto o que está a dizer. Mas no total, nós temos a noção que há muitos, muitos mesmo, menos alunos do que havia aqui há uns anos atrás. E a tendência também não é para aumentar. Faço parte de uma força política, não a mencionei ao princípio, mas eu faço parte sou do grupo parlamentar do PSD, do partido que está no poder, juntamente com o CDS, e dizer-lhe assim, por muito que isso possa custar ouvir, porque também já fui contratado, o governo, ou qualquer governo, não deve contratar indiscriminadamente para os quadros se não houver necessidade de tal. Deve contratar em função das necessidades e em função também daquilo que é a realidade económica do país, vamos ser sinceros. Portanto, não defendemos aquilo que outras forças políticas defendem, que a partir do momento em que se acaba o curso de professor, logo deve ser contratado para os quadros do Ministério. Nós não defendemos isso, pode ser menos agradável escutar este tipo de observação, mas de facto nós não defendemos esta linha de atuação que outros defendem, ter-se-á que ver como é que conseguem depois concretizar isso no ponto de vista financeiro. E aquilo que lhe queria dizer, depois de lhe agradecer o seu empenho e o seu esforço, não só como profissional, mas também no sentido de cidadão participante, cidadão que participa na construção da democracia do seu país, da sua localidade, e neste caso aqui do seu país, queria só questioná-la e permita-me que lhe diga assim, percebi que tem cerca de 25 anos e sempre tem estado contratada. Se tem sido opositor aos concursos nacionais, se tem feito essas escolhas em termos todas nacionais ou se tem feito apenas a nível local em concreto, e como é que está a sua colocação neste momento, ou seja, houve agora saíram agora as listas, há pouco tempo, há coisa de 15 dias, saíram as listas finais do concurso externo, e bem, no concurso interno não teve, mas do concurso externo, já percebi que não ficou, portanto, vinculado a nenhum QZP, nem nenhum quadro de agrupamento, mas como é que está a sua situação na lista, por um lado, e se ao longo destes anos tem vindo a fazer os seus concursos em termos nacionais ou se tem feito mais em termos locais. Eu vou-lhe dizer, o seu caso não é o único, nem estou com isto a dizer, por amor de Deus, não interprete mal as minhas palavras. Nós temos aqui casos de pessoas com 20, 21 anos que continuam contratados e que com a norma travão, ou com aquela questão dos 4 anos, 4 contratos, 4 contratos consecutivos e com horário completo e os últimos 5 anos, têm, enfim, foi preciso criar aqui, não é uma barreira, foi preciso criar aqui, estipular uma lei dessa forma, a ver se há, se no futuro pode ser ou não corrigido, ou se tem mesmo que ser assim. Mas queria questioná-la, gostaria que me dissesse concretamente estas duas questões. Primeiro, como é que ficou na lista este ano em termos nacionais do concurso externo que o Governo lançou e foram vinculados vários milhares de professores? E depois também perguntar-lhe se nos concursos anteriores a senhora professora fez os seus concursos em âmbito nacional ou se fez apenas ali, digamos, nas imediações da nossa residência, que é a tendência, que é a tentação. Não serve de exemplo, não. Eu recordo-me quando acabei o meu curso de professor do primeiro ciclo, nós não tínhamos colocação no primeiro ciclo, era contratos de 8 dias, 15 dias, depois foi um mês, e eu não estive para isso e concorri, fui parar ao Algarve, sou da Guarda, fui parar ao Algarve, lá estive uns anitos, depois cá regressei à Guarda, me reconheço que não me agradou muito, mas foi a solução que tive para ficar vinculado. Eu demorei 3 anos e os meus colegas de curso demoraram quase 7 anos a vincular ali perto da terra deles, mas demoraram mais 4 anos do que eu. É evidente, dir-me-á assim, estávamos a fazer a mesma coisa, eu ganhava mais do que eles, porque eu estava na carreira, beneficiei na altura, ainda eram diferentes os escalões do que são agora, hoje não são iguais, e eu beneficiei da entrada na carreira e os meus colegas não beneficiaram. Eu não acho isso injusto, embora muitas pessoas achem injusto, eu não acho isso injusto, mas aceito que outras pessoas entendam o contrário. Mas eram apenas estas duas questões que eu queria deixar e termino não sem antes voltar a dizer obrigado pelo seu esforço e pela sua vinda aqui e nunca se arrependa, independentemente do resultado daquilo que vai acontecer, nunca se arrependa de poder participar na construção daquilo que é a vivência comunitária, neste caso a democracia. Dizer que a sequência da petição, nós hoje estamos aqui a fazer esta audição, a audição será enviada para todos os grupos parlamentares que não poderão aqui estar presentes. Vai haver um relatório final desta petição, não sobe a plenário, ou seja, não sobe à reunião do geral dos deputados porque não tem as 4 mil assinaturas, né? Abaixo de 4 mil não sobe a plenário, e depois os partidos políticos já não nesta legislatura, porque estamos a concluí-la, mas numa próxima legislatura, este assunto é do conhecimento dos partidos, todos os partidos, e ver se há depois, se alguém pega nesta matéria e pode fazer uma proposta de lei. Ou seja, não nos, neste momento aqui, nesta audição, nós estamos a ouvir a senhora peticionária, em razão daquilo que nos vai dizer, vai ser elaborado um relatório, esse relatório vai ser elaborado por uma relatora, esse relatório depois é distribuído a todos os partidos, é votado na comissão, é distribuído a todos os partidos, e depois cada um dos partidos, se, quiser, se lhe quiser dar sequência do ponto de vista de, legal, falo-á, se não, toma conhecimento da matéria e depois, noutra oportunidade, poderá vir a tratar. É esta a sequência das petições. E muito obrigado, Sra. Presidente. Desculpe-se, me alonguei um bocado mais, mas deixo estas duas perguntas. Muito
obrigada. Obrigada. E dava então a palavra à Sra. Professora, se faz favor.
Está bem. Muito obrigada. Antes de responder às duas questões, deixa-me só dizer que o Sr. Deputado tem razão. Há muito menos crianças. Aliás, isso é reflexo de um país em crise, como deve saber, não é? Mas as crianças começaram a diminuir há uma década. Há 25 anos havia muito mais crianças. Não estou contratada há 10 anos, estou contratada há 25. Portanto, isto só para referir que realmente há menos crianças agora. Começa-se realmente, de facto, a notar muito menos crianças. Aliás, isso nota-se já no primeiro ciclo. Mas isso é um reflexo da última década. Em relação às duas questões, é assim. Como referi na minha carta, eu comecei a trabalhar na Escola Júlio Dantas, em Lagos. Tenho concorrido sempre a nível nacional, portanto, eu sou natural de Coimbra. Tenho concorrido em todos os concursos. É verdade que me parece que o meu grupo, Artes Visuais, portanto, o Grupo 600, é neste momento um grupo, tendo em conta que as políticas do nosso país não se direcionam e cada vez se têm direcionado menos para a parte artística, têm-se vindo a fazer cortes sistemáticos nos horários das artes. Portanto, isso vem a fazer... O que é que isso originou? Que sejam um grupo com menos necessidade nos últimos anos, que era um grupo, eu recordo-me que aqui há uns anos, para dar aulas no 12º ano, no secundário, no desenho, sempre todas as turmas eram divididas por turnos. Eu, ano passado, dava desenho A, 12º ano, a 28 alunos. A turma não era desdobrada. Isso nota-se no horário do professor, como é óbvio. Portanto, isto são consequências de políticas sistemáticas, de modificações de currículos, do caminho que o país quer. Porque toda a gente sabe que a educação é a base e o pilar da construção de um país. Portanto, se se optou a dar primazia à matemática e ao português, certo, quem sou eu para questionar isso? As artes têm vindo a sofrer um corte cada vez maior. Reflexo disso. Professores de artes visuais são menos precisos, não é? Se o currículo vai modificar, isso é óbvio. Isto é uma das explicações. Se concorre a nível nacional, sim. Qual é a minha posição neste momento? Neste momento eu estou em terceiro lugar a nível nacional. Estou muito bem. Eu costumo dizer, quando eu não ficar colocado, o que é que há de ser do resto? Sou a terceira. Não fiquei exatamente pela norma travão. Por essas pessoas com muito menos anos de serviço terem passado à nossa frente. É assim, eu estou aqui em nome individual porque tenho dificuldade, acho que... E como eu disse há pouco, eu incuto uma coisa nos meus alunos que é, quando nós acreditamos em nós, temos que nos defender, temos que mostrar que temos razão. Então, que raio de professora seria eu se estou a dizer isso aos meus alunos e não faço o que eu digo? Então, é assim, eu faço aquilo que eu ensino, que é vir aqui, dar a cara, sem usar nem um sindicato, nem uma associação, apesar de ser sócia da associação, não sou sindicalizada, porque realmente é assim, os professores que estão nesta situação têm um rosto, há de haver milhares de rostos, e um deles sou eu, pronto. É a graça, podia ser outra coisa qualquer, há de haver uma Maria, há de haver uma Joana, uma Isabel, um João, somos muitos deles, não estou aqui numa atitude de acusação, de outra coisa, estou aqui numa atitude de realmente de partilha, de dizer, olha, isto está a acontecer, é porque se calhar alguma coisa está errada, então é assim, se há um erro, todos os erros têm solução, e este com certeza também há de ter. Portanto, eu acredito ainda que haja solução. Aliás, eu ainda acredito naquilo que faço. Porque é assim, não é, eu encaro a educação como um sacerdócio, ainda consigo ensinar com paixão, ainda acredito naquilo que eu faço. E vocês são professores, sabem perfeitamente que não é. nem pelo ordenado, nem pelas mordomias, é porque nós gostamos daquilo que fazemos, é porque acreditamos, é porque amamos aquilo que fazemos, é porque realmente eu numa sala de aulas estou um peixe dentro de água e não me consigo, e sei fazer muito mais coisas que já experimentei. Agora é assim, é o sítio onde eu me sinto realmente eu. E então assim, como acredito, estou aqui. É isso. E só tenho que agradecer realmente a oportunidade de mostrar aquilo que acredito, porque eu acho que o tempo é precioso e o vosso também é. Portanto, acho que respondi a todas as suas questões. Só me resta realmente agradecer e restar, acho que o resto de uma boa tarde de trabalho.
Muito obrigada e tal como o Sr. Deputado João Prata já clarificou, portanto, será feito um relatório e que será enviado para quem de direito, logicamente que será ponderado os motivos, as razões que aqui apresenta, quer em termos em escrita, sob a forma escrita, quer agora hoje oralmente, por isso é que foi feita a gravação e para já, e esperemos que tenha umas boas férias.
Exatamente.